Olá, nós estamos no Daf Yudalef, Amud Beit, sete linhas de baixo para cima. A gente estava falando sobre aquela promessa, aquele neder que é feito através de Hatfassá, que é, na verdade, uma metáfora. Quando a pessoa, em vez de falar que certo objeto é proibido para mim através de um neder, a pessoa simplesmente fala: esse objeto é igual um corban. E a gente entende que, assim como um corban, o sacrifício, ele é proibido da pessoa usufruir dele, assim também a pessoa está proibindo, através de uma promessa, desse objeto, de aproveitar desse objeto. Então, disse, nesse contexto, traz a Gemara uma dúvida de Rav Barham. Vai Rav Barham. Rav Barham abriu uma questão. Mal. A pessoa veio e disse: esse objeto ou esse alimento é igual à carne do sacrifício de Shlamim. O sacrifício de Shlamim, ele passa por dois estágios. Numa primeira etapa, quando a pessoa santifica o Korban é considerado uma coisa santa, da qual a pessoa não pode usufruir. Mas depois que foram feitos todos os procedimentos que devem ser feitos com o Korban, aí, e inclusive a última etapa, que é a Zriká, quando pega-se o sangue que, do animal que saiu na hora da Shritá e joga-se em cima do altar, depois de todos os procedimentos, a carne já é permitida de ser comida pelos Kohanim. Então a pessoa vem e diz que essa carne é igual à carne dos Shlamim, do sacrifício de Shlamim, depois da Zriká, depois de ter se jogado o sangue no Mizbeach. Qual que é a lei? Será que ele está comparando com a carne no seu estado original, no qual ela era proibida? Ou será que ele está fazendo uma atfassá com o estado atual da carne, que agora ela é permitida? Idika amar behadin lishna, betera kamafis. É lógico que, se ele falou explicitamente que ele está comparando essa carne com a carne do Shlamim depois da Zriká, então é óbvio que, assim como depois da Zriká o Shlamim já é permitido de ser comido, assim também essa carne é permitida e, né, não está válido. Ela, não, a dúvida do Rabbi Barham era a seguinte: Kedon demachit basar zivchei Shlamim, umachit etere gabei, veamar zekaze. Mai beikaro kamatfis, ou beetere kamatfis. A situação é a seguinte: tem um certo pedaço de carne de Shlamim, depois de ter se jogado o sangue no altar, que agora é permitido de comer-se essa carne. E aí ele pega um objeto e diz: esse é igual a esse. Como é que a gente explica as palavras dele? Será que ele quer dizer que é igual a esse no estado atual, que é permitido de ser comido? Ou será que ele quer dizer no estado original, no qual ele era proibido de se usufruir dele? Amarava, vem o Rava e diz: Tashma, podemos trazer uma prova para resolver essa questão da nossa própria Mishnah. Notar o pigur. Vai notar o pigur na casa de cada mimo. A nossa Mishnah disse que, se a pessoa compara, faz uma atfassá e diz: esse objeto é igual notar ou igual pigur, o neder é válido. O que seria notar e pigur? Notar é uma carne de um sacrifício que tudo foi feito certinho, porém a carne só pode ser comida dentro de um certo período, 2 ou 3 dias. Depois desse período, já é proibido de comer-se esse corban. Então, uma carne que passa dessa data é considerada notar. E pigur é uma carne na qual uma das etapas, um dos procedimentos do corban, foi feito pelo correio com uma intenção errada. De qualquer modo, a gente vê que, se a pessoa fez atfassá com um notar, por exemplo, o neder está válido. Agora, é importante entender que é claro que a pessoa não está fazendo uma atfassá, uma comparação, com a carne que ela é propriamente proibida pela proibição de notar por ter passado da data. Por quê? Porque existe uma regra que diz o seguinte: Quando a pessoa vai fazer um neder, uma promessa, através de ato façá, através de comparar com outra coisa, a pessoa deve pegar um objeto que ele já é proibido, e ele é proibido através de uma promessa, e aí ele pega um objeto permitido e compara esse com um objeto proibido. Por exemplo, um corban. A pessoa compara esse objeto com um corban, com um sacrifício. Assim como um sacrifício, a proibição que recai sobre ele, ela provém de uma promessa. Provém de um neder. A pessoa prometeu sobre esse animal de trazê-lo para o altar. Se a pessoa não tivesse prometido, seria permitido usufruir desse animal. A pessoa, então, que cria a proibição sobre o sacrifício. Isso vem através de um neder, através de uma promessa. Então, sim, a pessoa pode pegar um objeto permitido e falar esse é igual a esse. E aí a gente entende que assim como o primeiro ele era proibido através de uma promessa, assim também esse novo objeto está sendo proibido através de um neder. Porém, se ele pega um objeto que ele já é proibido pela Torá e vem e diz que esse é igual a esse, o neder não vai estar válido nessa situação. Porque quem criou a proibição sobre aquele objeto não foi ele, e sim a Torá. Por exemplo, se a pessoa pega uma carne de porco, que a Torá nos proíbe de comer, não é a promessa da pessoa que cria a proibição, e sim a coisa já é propriamente proibida pela Torá. E a pessoa vem e diz que tal objeto é igual carne de porco, que não pode se comer, então o neder não está válido, porque no carne de porco não foi uma promessa que criou a proibição. Então não tem como comparar as duas coisas. Vamos então voltar para o caso do notar. Quem que proíbe comer a carne depois que passou o período, os 2-3 dias? É a Torá. Então, a priori, por que que diz a Mishnah que a pessoa pode comparar e dizer atfassá no notar? A resposta é que ele não está comparando com a própria proibição de notar. E sim, é somente um modo de nomear um corban, um próprio sacrifício. Na verdade, ele quer fazer, atfassar, quer comparar esse objeto com um sacrifício. E simplesmente ele fala notar, porque às vezes o sacrifício ele passa da data e acaba se tornando um notar. Mas aqui ele está comparando esse novo objeto com o sacrifício, que é proibido de ser comido o próprio sacrifício, e não com a proibição de notar. Então, sendo essa a explicação, diz Urava, é muito simples. Quando é que o corban, que o sacrifício, se torna notar? Depois que foi feito todo o procedimento, inclusive o sangue foi jorrado no altar, e daí passa a data, e aí ele se torna notar. E a pessoa fez uma atfassá desse objeto com esse sacrifício, não com a proibição de notar, e sim com o sacrifício. E o sacrifício, ele já estava permitido de ser comido, porque ele já estava depois do jorrar do sangue. E a gente vê que diz a Mishnah que o neder está válido. Isso quer dizer que a pessoa faz atfassá com a situação original da carne e não a situação atual. Amarei Ravuna, responde Ravuna, Brei de Ravnata, filho de Ravnata, isso não é uma prova. Por quê? Benutar Sher Olá. A nossa Mishnah está se tratando não de um sacrifício comum, e sim de um sacrifício de Olá, que nenhuma parte dele é permitido de ser comida. Todos os outros sacrifícios, uma parte é levada ao altar e uma outra parte pode ser comida pelos Kohanim. Já o sacrifício de Olá, ele é completamente queimado em cima do Mizbeach. Sendo assim, mesmo que ele não comparou a proibição de notar, ele comparou a proibição do próprio Corban, mas o Corban, tanto na situação original, tanto na situação atual, continua proibido, porque se trata de uma Olá. Amarei, pergunta, ou Rava, Inken, Litnei, Bebassar Olá. Se é assim, por que a Mishnah não disse simplesmente que a pessoa compara com a carne de Olá? Por que a Mishnah disse que a pessoa compara com notar? Responde, Agmará, Lomi, Baiacama. Não, a Mishnah disse justamente essa linguagem para ensinar a seguinte lei. Lomi, Baiabassar Olá, de Assur, de Abu Korban Kamatfis. Notar, pigul de olá, e tzrixal kadata kamina, que isur notar, que isur pigul, veavale que matfisim adavara sur velomitzar, kamashman. Ou seja, diz Agmará que justamente a Mishnah usou essa linguagem, porque se, para a lei, se a pessoa compara com a carne de Olá, então é óbvio que o Néder está válido. Porque assim como a carne de Olá sempre é proibida de ser aproveitada dela, porque deve ser queimada no Mizbeach, assim também a coisa que a pessoa está proibindo. Mas justamente a Mishnah usou essa linguagem, que a pessoa fala que esse objeto é proibido igual um notar, para nos ensinar que o Néder é válido. Porque eu poderia achar que nesse caso o Néder não vale, porque deve ser que ele intencionou a própria proibição do notar. Já explicamos que se a pessoa tem intenção para a própria proibição de notar, já que essa não é uma proibição que foi feita através de um Néder, e sim que veio através da Torá, então o Néder não está válido. Então eu poderia achar que se ele falou notar, então o Néder não está válido. Isso que vem a Mishnah nos ensinar, que mesmo que ele falou notar, o Néder sim está válido, porque a verdadeira intenção dele é a proibição que tem sobre o próprio Corban e não a proibição do Corban, do notário. Então a questão continuou em aberto. Como é que fica a lei de uma pessoa que compara um objeto, quer fazer um Néder, quer fazer uma promessa e faz matfassá de um objeto com a carne do Shlamim, que ela tem dois estágios, o primeiro e o segundo, será que o Néder é válido ou não? Meitivei. Agora tenta então responder novamente a essa questão. E traz uma braita. Eis o Nissar Amur Batorá. Diz a braita. A Torá diz que a pessoa vai trazer sobre si, através de uma promessa, uma proibição. Qual que é essa proibição? Explica a braita. Amar harei shelohar basar v'sheloshteyayim k'yom shemet bo aviv. A pessoa vai e diz que ele está proibido de comer carne e de beber vinho, assim como ele estava proibido de comer carne e beber vinho no dia que o pai dele faleceu. K'yom shemet bo rabo, ou como o dia que o mestre dele faleceu, K'yom shenerag bo gdelah ben achikam, ou como o dia que faleceu gdelah ben achikam, um grande tzadik, K'yom shenerag Jerusalem churbaná, ou como o dia que eu vi Jerusalém destruída. Assim como naquele dia eu estava proibido de comer carne, assim também nesse dia. Assim a pessoa fala. Então, diz a braita que nesses casos o Néder está válido. A promessa é válida e ele não pode, então, comer carne e beber vinho. Ve'amar Shmuel, explica o Shmuel, ve'hush nadur b'toyom. Se trata que a pessoa, no dia que o pai dele faleceu, ele realmente fez uma promessa que ele não vai comer carne e beber vinho. E agora ele vem e diz que o dia de hoje é igual àquele dia. Faz matfassá. Então a gente entende como aquele dia estava sendo proibido, assim também esse dia. Enridam, explica a Gemara exatamente o que ele falou exatamente. A priori se trata o seguinte, que o pai dele faleceu na segunda-feira. Era uma segunda-feira, e era, vamos supor, no primeiro dia do mês de Nissan. Um exemplo, por exemplo. E agora, a gente está novamente numa segunda-feira, e justamente é o primeiro dia do mês de Nissan, que é o dia do falecimento do pai dele. E aí a pessoa fala que essa segunda-feira é como aquela segunda-feira. E a gente entende como assim, como no dia que o pai dele faleceu, ele prometeu que não vai comer carne e beber vinho. Assim também ele está querendo proibir sobre si nesse dia. Diz a Gemara. Naquele dia, realmente, ele prometeu que não vai comer carne e beber vinho. Mas até passaram-se alguns anos. Até o dia agora, até agora o que ele está falando agora. Em todos esses anos, tivemos outras segundas-feiras que ele não proibiu sobre si de comer carne e beber vinho. E agora ele vem e diz que esse dia é igual àquela segunda-feira. Mas segunda-feira, teve uma segunda-feira que estava proibida dele comer carne, e tiveram outras segunda-feiras que estavam permitidas dele comer carne. Vemos aqui que se existia uma situação original na qual a segunda-feira estava proibida, ele então tem intenção de proibir sobre si com o Néder como a situação original. Assim também, Vekatane Asur, Shabna Beikar Matfis. A gente aprende daqui que também no caso da carne, do Shlamim, que agora está permitida, mas originalmente estava proibida, deve ser que a pessoa tem intenção de proibir sobre si, assim como a situação original. Fala, Agmará, não. De Shmuel Ahi Itmar. Devemos explicar diferente as palavras que disse Shmuel. Ahi Itmar, mas Shmuel viu o Shinaduru Ba, meu Toyon Veimar. O Shmuel não falou que naquela segunda-feira que o pai faleceu, ele prometeu que não vai comer carne. E sim que desde aquele dia que o pai faleceu, todas as segundas-feiras que caíam no dia que o pai faleceu, ele já proibia sobre si. E não que passaram-se alguns anos sem proibir sobre si as segundas-feiras. Nesse caso, talvez, realmente, talvez ele vai estar proibido, ele vai estar permitido. Somente num caso que todas as segundas-feiras ele estava proibido desde então, somente nesse caso que realmente o Neder está válido. Então, de novo, não temos uma resposta para a questão de Rabi Barhama. Será que a pessoa que compara para uma carne de Shlamim, que tem dois estágios, será que ele está comparando com o estágio original ou com o estágio atual? De novo, a Mará vai tentar responder a essa questão. A Maravina diz a Lavina, Tashma, veja só o que diz a Braita. Que halata Aaron, o retrumatô, mutar. Se a pessoa vem e diz, esse objeto é igual a halá do Aaron, que a halá é aquela porção que deve ser retirada da massa e ser entregue ao sacerdote, ao Kohen. O ketrumatô, o komatrumá, que é aquela porção das frutas que devem ser tiradas, entregadas para o Kohen, entregues ao Kohen. E a pessoa, então, fez uma atfassá, que esse objeto é igual a halá ou a trumá. Mutar, o neder está inválido. O motivo é, como a gente disse anteriormente, que quem proíbe a halá ou a trumá é a própria Torá. Não é que a pessoa proibiu sobre si de ter proveito da halá através de uma promessa. E sim, a Torá proíbe. Sendo assim, a pessoa não pode fazer uma atfassá com uma coisa que a Torá proibiu. E sim, só pode fazer uma atfassá, um neder, comparando esse objeto com um objeto que ele próprio proibiu através de um neder. Então, já que ele comparou como a halá ou trumá, o neder está inválido. Ha, que trumá tlachani todá. Assur, deduzimos aqui que se ele falou que trumá tlachani todá, ou seja, ele está fazendo uma comparação do objeto que ele quer proibir com os lachmei todá, que são os pães que devem ser trazidos juntos com um sacrifício de todá. A pessoa que quer agradecer a Deus por uma bondade que Deus fez, traz um korban todá, um sacrifício de gratidão para Deus. E junto com esse sacrifício, a pessoa traz 40 pães, como a gente vai ver adiante. Então, esse lachmei todá diz, deduz a Gemara, que justamente se a pessoa falou trumató, não é válido, mas se a pessoa fala trumató, todá, que são esses pães, que são trazidos junto ao sacrifício de todá, e a pessoa comparou o objeto com o lachmei todá, assur, deduzimos da braita, que nesse caso, o neder está válido. Vea trumató, lachmei todá, lachar, zlikada mimi. Esses pães, antes do sangue do animal ser jorrado no Mizbeach, eles estão proibidos de ser comidos. Depois que o sangue foi jorrado, eles já são permitidos de ser comidos pelo dono do Corban. Sendo assim, a gente vê que mesmo que a pessoa fez o Atfassá e comparou o objeto que ele quer proibir com o Lachmei Todá, que eles agora, atualmente, estão permitidos, e somente originalmente que eles estavam proibidos, mesmo assim, o Neder está válido. Podemos deduzir daqui que a pessoa, quando compara com o objeto, compara com o seu estado original. Fala com o Maranhão. Não deduza da Braita que Trumat Lachmei Todá, o Neder está válido. E sim, Eima, que Trumat Lishká. Não, a dedução é outra. A dedução é que Trumat Lishká, que aquela doação que era feita no Beit HaMikdash através de uma Hatzita Sheker, cada um tinha que dar meio Sheker, uma certa quantia, para o Beit HaMikdash. E se a pessoa fez uma comparação de um certo objeto com o Trumat Lishká, realmente nesse caso está proibido. Porque o Trumat Lishká é uma coisa que a pessoa prometeu, que a pessoa que criou a proibição sobre esse objeto, por isso que é proibido. Mas vale Trumat Lachmei Todá Maimutar? Fala Gumará? Você quer dizer que isso não é uma prova? Você quer dizer que realmente se a pessoa fez uma atfassá para esses pães, que são trazidos junto com o Korban Todá, você quer dizer que realmente é permitido? Porque atualmente eles são permitidos e somente originalmente eles eram proibidos, então o Neder está inválido? Se é assim, Litnei Lachmei Todá, por que então A Mishnah não disse claramente Lachmei Todá, que também nesse caso o Neder está inválido. Por que disse somente que relata no Trumató? Porque a Mishnah não disse Lachmei Todá? Eu já deduziria que também Trumató. Por que não foi dito explicitamente? Fala Gmará que Mashmalan Trumató Lachmei Todá Trumatói. Responde a Gmará que realmente, quando a Mishnah usa a linguagem de Trumató, a Mishnah também quer incluir nessa linguagem também o Lachmei Todá, e realmente isso está incluso na nossa Mishnah. Vei vai ter, né? Uma outra resposta, diz a Gmará, Trumat Lachmei Todá Nami Kodem Zrikada Mimo, que quando afreshim no Belisha. Ou seja, fala a Gmará numa segunda resposta, na verdade você deduziu do modo correto, realmente. Se a pessoa vem e faz uma comparação para Trumat Lachmei Todá, que são aqueles pães que a pessoa traz junto com o Korban Todá, e desses pães a pessoa deve separar uma trumá. Desses pães tem uma certa parte que é separada para o Kohen. Então, a gente viu que a Gmará anteriormente falou que a pior é quando que a pessoa separa os pães para o Kohen, depois, no último estágio, depois que já foi jorrado o sangue no Mizbeach. E aí que naquele estágio os pães já são permitidos. Disso a gente viu que a Gmará queria trazer uma prova que a pessoa faz o Neder no estado original da coisa. Agora fala a Gmará, não. Pode ser que quando a gente diz Trumat Lachmei Todá, quando a gente diz a Trumá que é retirada dos pães, desses 40 pães que vem junto com o Korban, se trata no primeiro estágio, se trata quando eles ainda são proibidos. Como é que pode ser que a pessoa já separou a Trumá antes da Zriká, antes de jogar o sangue? Explica a Gmará que quando a Freshino Belixá, se trata que a pessoa separou a trumá, ou seja, tinha a massa, quando o pão ainda estava uma massa. Então ele já separou a porção que deve ser levada para o Kohen. Nesse estágio, toda essa massa é proibida de se comer, porque a gente ainda está antes da Zriká, antes do sangue ser jorrado no Mizbeach. Nesse estágio, realmente, é tudo proibido de comer. Então, sobre isso, realmente, se a pessoa faz um Neder e compara com isso, então está proibido, porque nesse estágio está proibido. Vechiá de Amar Rav Tov Bar Kisna. E assim como disse o Rav Tov Bar Kisna, Amar Shmuel. Agora vai trazer o que disse o Rav Tov Bar Kisna para provar que existe uma situação na qual a pessoa separa a trumá, a porção do Kohen, a pessoa separa dos pães quando ainda eles estão no estágio de massa e ainda não fizeram pães. E nesse estágio, antes das Zriká, antes de jogar o sangue no Mizbeach, realmente eles ainda estão proibidos de serem comidos. A pessoa tem que trazer 40 pães, 10 de cada tipo. A Torá especifica qual tipo exatamente, 10 de cada tipo. Diz o Rav Tov Bar Kisna, se a pessoa, em vez de trazer 10 pães de cada tipo, a pessoa simplesmente trouxe 4 pães, um de cada tipo, e até ele cumpriu a obrigação. Pergunta a Gmará, Ve'aktiva Arba'im. O Pasuk diz que deve-se ter trazido 40 pães, como é que você diz que basta 4? Le mitzvah. Fala Gmará, mesmo que a Torá diz que é mitzvah trazer 40, é uma mitzvah. Mas a pessoa não está obrigada, mas mesmo se ela fazer 4, também ela cumpriu a obrigação. É melhor trazer 40, mas 4 também cumpre a obrigação. Pergunta Gmará, Ve'abai Lemishkal Trumá. Tem um problema. Como é que você diz que a pessoa pode trazer somente 4 pães? A gente sabe que desses pães, desses 40 pães, deve ser retirada a porção do Kohen. Como é que ele vai retirar a porção do Kohen desses 4 pães? Se você vai dizer que ele vai pegar um dos 4 e dar para o Kohen, isso vai isentar aos outros 3? Isso é impossível, porque diz a Braita, a gente aprende na Braita que não pode ser retirado o trumá de um tipo de pão para o outro tipo. De cada tipo deve ser retirada uma porção. Então, um tipo não isenta os outros. Então, se ele somente fez 4 pães, ele não pode tirar um para isentar os outros. E se você vai me dizer que de cada pão, de cada um dos 4, ele vai retirar um pedaço e separar para o Kohen? Diz a Braita, que a gente aprende no Pasuk, que não pode se retirar, dar um pedaço para o Kohen, deve se dar um pedaço inteiro. Deve-se dar um pão inteiro, e não somente uma fatia. deve ser entregada para o Kohen. Ela, a única explicação que pode dizer, é a Freshino Belichá. Se trata que ele fez a massa, e quando ele fez a massa, ele fez 40 pães, como que se deve fazer. E aí, ele tirou de cada tipo uma pro Kohen. E aí, depois, ele misturou as massas e fez 4 pães. Tirou uma halá de cada tipo. Uma do lekikim, uma de revuchá, uma machalot, uma chamet. De cada tipo, ele retirou uma antes de fazer a massa, antes de assar. E aí ele se isentou da obrigação de dar trumá para o Kohen. E depois ele misturou tudo e aí ele fez uma de cada tipo. Sobre isso, se falou o Rav Bar Chama que ele cumpriu a mitzvah de dar para o Kohen. E ele também cumpre a obrigação através que ele faz 4 pães. Aprendemos de todo o ensinamento que existe uma situação no qual a pessoa separa para o Kohen a trumá enquanto o pão ainda está no estágio de massa. Sendo assim, essa é a explicação da Braita. A Braita disse que se a pessoa vem e faz um neder e compara um objeto com halá talor ou trumatro, com halá ou trumá, o neder está inválido. Deduzimos daqui que se ele faz uma comparação com trumat lachmei todá, com a porção do Kohen que é retirado dos pães que vem com o korban todá, nesse caso o neder está válido. E os pães, o korban todá, na hora que se retira a trumá deles, na hora que se retira a trumá, eles já estão permitidos de comer, porque isso é depois que já jogou o sangue no mizbeach. Então a gente vê que uma pessoa, então, quando faz uma comparação, ele faz com o estágio original, o estágio anterior da coisa. Assim a Gemara queria dizer. Responde a Gemara, nessa segunda explicação, que não. Que quando a gente falou, trumat lachmei todá, quando ele compara com a porção do Kohen que é retirada desses pães, se trata de um caso que ele retirou a porção que ele tá retirando, a porção dos Kohen, no primeiro estágio, quando o pão ainda era proibido, quando ainda era uma massa, antes de jogar o sangue no mizbeach, que nesse caso realmente o pão era proibido de ser comido, e não temos uma prova, e não temos uma resposta para a pergunta original que a gente tinha, quando a pessoa faz um neder, faz uma tfassá, para uma carne de shlamim, que agora é permitida, mas anteriormente era proibida, será que nesse caso o neder está válido ou inválido? A gente fica aqui por hoje, com tudo.